Este recurso está sendo disponibilizado pelo ministériofiel.com.br.
O cristianismo se espalhando, chegando a Portugal, a cristandade antiga, depois ele cresce. Aí nós temos o nascimento do islamismo. Aí o islamismo começa a crescer, chega aqui a Portugal, domina boa parte da Península Ibérica. E o cristianismo agora, não faz tanto tempo assim, começa a se espalhar. E nós temos a reconquista aqui e as cruzadas. E o que, que vai acontecer? Né? As religiões começam a se multiplicar e se espalhar. E quando nós vamos chegando agora, olha aí, nos últimos 200 anos, e especialmente nos últimos anos, é interessante, né? O que, que vai acontecer? Finalmente Israel reaparece no cenário da história. Agora, se você não lembra, vamos ver tudo de novo. Dessa vez mais rápido, para termos uma ideia de como acontece essa expansão. Então é, tá certo que nem sempre cristandade significa cristianismo bíblico, mas nós... Muito bem, depois desse vídeo introdutório que nos ajuda a perceber aí a realidade da expansão da fé do Evangelho no mundo, nós vamos pensar um pouco sobre pregação. E é muito difícil falar sobre pregação, muito complicado. E nem sempre isso dá certo. Eu descobri isso não faz tanto tempo, porque eu cheguei lá em casa uma vez e fui abrir uma gaveta lá no fundo e descobri que havia 3 ovos guardados lá no fundo e mais R$5.000. Né? E aí eu não sabia de onde tinha vindo aquilo e fui perguntar à esposa e ela disse, esse é um segredo meu. Aí nós tivemos que conversar, ela teve que contar o que estava a acontecer. Então ela disse, não, toda vez que você pregou nesses últimos 20 anos, toda vez que a pregação era boa, eu não fazia nada. Se a pregação não era boa, eu comprava um ovo. Aí eu fiquei muito feliz, né, porque eu olhei e só tinha 3 ovos. Falei, puxa, quer dizer que em 20 anos só 3 pregações que não foram boas? Ela falou, não é bem isso. Eu falei, pois é, eu achei estranho. E esses R$5.000 aqui? É que toda vez que completava uma dúzia, eu vendia os ovos. E assim, né, a coisa se compreendeu dessa maneira. Claro que é brincadeira, mas é só para pensarmos o desafio. Né, qualquer pessoa que se coloque num lugar e diga aos outros que eu estou dizendo... estou a falar palavras de Deus, certamente vai ser visto por uma pessoa completamente louca. Né? Imagine você estar num lugar falando, pessoas estão a passar e você diz, não, eu estou dizendo palavras de Deus. Eu já vi muitas pessoas loucas, de verdade, que deveriam estar no manicômio, que estão dizendo que o que estão falando é palavra divina. E ninguém pode pregar de verdade se não for pelo menos um pouco louco, só uma quantidade, se for muito aí complica, fica difícil. E falando sobre pregação, o desafio é maior porque há muitas coisas a dizer sobre pregação que não são possíveis aqui. Os irmãos devem estudar, né, comprar aí os bons livros sobre o assunto. A Editora Fiel tem ajudado aí com a experiência de pessoas que proclamaram a palavra na história. É importante ler os comentários bíblicos, é importante estudar a homilética, como apresentar a mensagem, é importante estudar a exegese, a compreensão do texto no seu sentido original, é importante aprender a sintetizar e organizar as ideias, e não é possível, né, aqui mais ou menos em 60 minutos, 50 minutos, falarmos sobre uma dessas coisas e transformar esse momento numa espécie de aula técnica. Portanto, como nós estamos pensando sobre glória de Deus, nós vamos observar um outro aspecto que está relacionado com a mensagem, com a pregação. Porque muitas vezes, quando pensamos em pregação, especialmente na nossa tradição no Ocidente, a pregação pode se tornar meramente um exercício técnico. Talvez um computador no futuro venha pregar melhor do que muita gente, o que não é tão difícil assim. Porque é só aprender regras básicas, é só estruturar, né, a introdução, o corpo do sermão, a conclusão, três pontos. E o problema é que quando vamos anunciar palavras de Deus, quando vamos anunciar esta mensagem, vários aspectos estão aí por trás disso que vai ser feito. É mais ou menos como ver um iceberg. Tudo aquilo que a gente aprende nos livros, no seminário, na faculdade, é somente a ponta. A parte mais profunda nós não enxergamos, mas é realmente determinante. E, portanto, é necessário, por exemplo, que o pregador, em primeiro lugar, tenha uma intimidade, um conhecimento da palavra de Deus. Ninguém consegue pregar adequadamente lendo alguma coisa mais ou menos rápido. Aquilo tem que ser uma experiência de contato com a Bíblia através dos anos, e isso só se consegue mediante uma jornada com o texto sagrado. É como uma árvore forte que consegue ficar firme durante a tempestade, o vendaval. Ela vai ser forte no decorrer dos anos. É necessário que a pessoa tenha uma relação de experiência com Deus, porque se vamos falar sobre Deus, a respeito de Deus, é bem parecido com o que aconteceu uma vez quando, numa espécie de conferência como essa, foi chamado um homem para ir à frente, e ele era especialista em oratória, tinha estudado os gregos, os romanos, Virgílio, Cícero, né, todos os nomes da oratória histórica, e ele declamou com toda a expressividade, com a força da sua alma e do seu conhecimento, o Salmo 23. Todo mundo levantou, bateu palma e comemorou, disse: puxa, aí está um homem que conhece de verdade o Salmo do pastor. Em seguida, um pastor pediu licença se ele poderia falar também, e ele calmamente foi à frente, já um pastor experimentado, depois de muitos anos, e muito comovido, assim com o coração balançando e com a voz trêmula, ele foi dizendo vagarosamente: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, e foi dizendo, e aos poucos todo mundo foi ficando quieto, calmo, baixou a cabeça e as lágrimas começaram a rolar, as pessoas sentiram o que aquele homem estava sentindo. E aí alguém disse com muita sabedoria: o primeiro conhecia muito bem o Salmo do pastor, o segundo conhecia bem o pastor do Salmo. Então, há uma diferença muito significativa nessa relação com Deus. E a terceira coisa importante é conhecer quem está ouvindo a mensagem. Um problema sério de quem anuncia as palavras de Deus e não sabe para quem está anunciando. Há pessoas falando sobre questões, problemas e crises que nem existem mais, que são coisas que não fazem mais sentido. E, portanto, a palavra sempre que surge na Bíblia é uma palavra contundente, é uma palavra que diz respeito à realidade dos seus dias, a mensagem de Deus para aquele povo. Então, a relação com a palavra de Deus, a relação com Deus da palavra e a relação com as pessoas que são amadas pelo Deus da palavra é a fórmula, sei que a gente pode usar essa palavra, acho que é melhor trocar, vamos tirar, colocar aqui do lado, né? É o caminho, é a jornada mais adequada para lidar com a pregação. Portanto, qual é o preparo que existe necessário? O que está por trás disso? Pregar, tecnicamente, é mais ou menos como oferecer pílulas de vitaminas e proteínas para uma pessoa faminta. Pregar na direção de Deus é a mesma coisa que oferecer um bacalhau ao Brás, um bacalhau ao forno, com o melhor azeite, da maneira mais bem temperada e devidamente feito. É a coisa mais... é diferente comer com sabor e é diferente comer simplesmente para repor os nutrientes. Então vamos tentar almoçar agora, né? Vamos ver se a gente se podemos comer um pedaço do texto, né? Jeremias não disse, achadas as tuas palavras, logo as comi. Interessante como a Bíblia é bem portuguesa nesse aspecto, tá sempre a falar de comida e de sabores, né? A única coisa que Deus criou para mostrar o nosso relacionamento com Ele, conosco, foi uma ceia, uma espécie de refeição onde nós comemos e bebemos juntos. Então é interessante perceber o lado vivo dessas metáforas que a palavra nos apresenta. Vamos então ver o que podemos falar sobre a glória de Deus na pregação. Aqui nós temos uma referência a Isaías, o chamado de Isaías. Isaías é chamado para proclamar a palavra divina num momento complicado. Muitas pessoas hoje vivem numa atitude muito derrotista para com a vida. Por quê? Porque nós temos um processo de secularização no mundo, nós temos, no caso da Europa, por exemplo, um retorno a religiões pagãs, nós temos um problema sério de heresia, desequilíbrio teológico, várias coisas estranhas no nosso meio evangélico. Nós temos uma atitude mais recente hostil para com a religião. Os novos ateus e agnósticos já não são mais pessoas educadas, eles são pessoas abertamente anticristãs e que têm uma atitude muito negativa. Nós temos muitas pessoas que não acham a Bíblia racional, mas acreditam em tudo quanto é superstição, misticismo, né? Um dia desses eu vi alguém falando que o pé de coelho dá sorte. Logo eu pensei, não é possível, porque o coelho tem 4 pés e ele não teve sorte de fugir para escapar, né? Quando tentaram pegá-lo e vender o seu pé lá, né? Então, se o pé de coelho desse sorte, ele não estava sendo vendido, porque o coelho já teria escapado há muito tempo. Mas a pessoa nem gostou muito desse argumento. Portanto, olhando para essa realidade, é importante observar que Deus tem chamado pessoas para proclamar a sua palavra, para trazer a sua mensagem, para ser o que a Bíblia vai nos apresentar como profetas, proclamadores, pastores, pregadores, pessoas que são a porta-voz de Deus, né? O profeta é o que anuncia a palavra divina, desde o Antigo Testamento, onde usavam a palavra Navi, depois José, Roé, os que tinham a palavra ou a visão do Senhor e anunciavam, até chegar aos profetas e ministros da palavra no Novo Testamento. Então, vamos observar o que acontece na situação de Isaías. Para entender o que está acontecendo com Isaías, é muito importante prestarmos atenção ao que acontece no contexto, senão não vamos entender o que se passa em Isaías capítulo 6. Os estudiosos da Bíblia citam Isaías entre os anos 740 e 680 a.C. Logo no capítulo 1, no verso 1, nós temos uma referência histórica que é muito comum nos profetas do Antigo Testamento, que mostram o período em que os profetas falavam em muitas ocasiões. No caso de Isaías, nós vemos que Isaías profetizou nos reinados de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Não é certeza 100%, mas a possibilidade grande é que Uzias tenha sido rei de 792 a 740 a.C. E que nós temos na sequência Acás, Jotão e Ezequias. Ezequias tenha sido rei entre os anos 715 e 685. Ezequias ficou famoso pela sua resistência à invasão de Senaqueribe, que aconteceu no ano 701 a.C. E como nós sabemos que Isaías passa um pouco desse período e Ezequias vai ser rei apenas até 685 a.C., é bom todos anotarem que daqui a pouco tem a prova e vocês vão ter que responder as datas, né? Nós vamos ver que é possível que ele tenha chegado até 680. Então, um ministério de cerca de 60 anos. Todo mundo pensa em profeta como alguém assim ancião, né, já com os cabelos grisalhos, mas Isaías e todos os outros profetas um dia foram jovens, né? Você não pensa num profeta adolescente, né? Não parece que a ideia é tão próxima, mas eles foram bem jovens. Depois o tempo passou e as coisas mudaram, assim como acontece com você e comigo. O livro então vai citar a morte de Senaqueribe, rei da Síria. A morte acontece na citação de Isaías 37. A gente sabe pelo estudo da história da Síria que Senaqueribe morre em 680. A tradição judaica afirma que Isaías foi martirizado no reinado de Manassés. Vocês devem se lembrar que depois de Ezequias, o rei Manassés tomou o poder em Judá e ele foi um rei péssimo, horrível, que reinou por mais de 50 anos, num momento difícil e terrível da história. Ele é o filho complicado de Ezequias, que afastou-se de maneira apóstata, da fé no Deus de Israel. Quando Hebreus cita, que alguns foram serrados ao meio, a tradição judaica sugere que é uma referência à morte de Isaías. A ideia é que Isaías teria sido colocado num tronco e serrado ao meio, junto com o tronco, de acordo com a tradição. Isso não está comprovado historicamente, mas é uma possibilidade real, desde que podemos contemplar a atitude de Manassés. O profeta, portanto, foi contemporâneo de Amós. Você lembra bem que Amós é um profeta no Reino do Norte. Amós vai falar especialmente por volta do ano 755 a.C., no oitavo século, né, a mesma época aí próximo de Isaías, e também de Oséias, o profeta do grande amor incondicional de Deus por Israel, que vai falar entre 735 e 715, e Miqueias em Judá, que é por volta do ano 700, esse período, esse momento, que é um momento muito significativo da história que nós vamos poder observar aqui. Aqui você pode observar essas pequenas mãos, né, quando estão para cima, significam coisas positivas e outras para baixo, negativas. É um resumo histórico dos reis de Judá. Os livros de reis fazem uma avaliação de como esses reis andavam. E há duas maneiras de se comportar. Uma é andar segundo os caminhos de Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, e outra é andar conforme aos caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, conhecido na história como Jeroboão I, que é o responsável pela divisão do reino mais ou menos no ano 930, fazendo a separação entre Judá e Israel. Então nós podemos aqui dar uma olhada, né? Uzias, Jotão, Acaz e Ezequias. As datas são um pouco diferentes. Aqui a sugestão é 790, 739. Alguns livros colocam até 792, 740. O que sabemos com certeza pela Bíblia é que Uzias reinou 52 anos. Talvez você, os irmãos aqui têm dificuldade, como no Brasil, de pensar que um presidente vai ficar 4, às vezes 5 anos, imagina 52, será que é tão fácil assim, né? Então, esse tempo todo, depois vem Jotão, Acaz, né, e Ezequias, 686, 685, é o período de Isaías. Isaías vai ser o livro mais expressivo dos profetas, 66 capítulos, maior livro dos profetas, ficando menor apenas que o livro de Salmos. É um livro impressionante, e especialmente na história da arqueologia. Quando os manuscritos do Mar Morto foram encontrados, um dos textos mais assim visíveis, preservados, muito bem, vamos dizer, em bom estado em todos os sentidos, foi exatamente o chamado rolo de Isaías, dos pergaminhos, e vocês aqui podem ter uma foto, né? Veja que quem estudou um pouco de hebraico, ó, reconhece um lamed aqui, ó. Não é tão difícil de descobrir assim. Se você estudou um pouquinho, olhando para os manuscritos antigos, até dá para reconhecer bastante coisa, né? Esse manuscrito, por exemplo, foi achado na quarta caverna. E o livro de Isaías, portanto, é uma das referências assim arqueológicas e históricas muito importantes. Aqui está o interior da caverna 4, onde foi encontrado exatamente esse manuscrito. e que é a peça principal que geralmente fica exposta nas exposições que mostram aí a preservação dos manuscritos da Bíblia. Uma coisa importante que nem todo mundo se lembra: antes dos manuscritos de Qumran, os manuscritos mais antigos do Velho Testamento completos eram coisas mais ou menos do ano 980, ano 1000 da nossa era. Era coisa de 1000 anos atrás. E os céticos e críticos diziam: imagina, é claro que isso está tudo mudado. Não pode ser que tanto tempo esses manuscritos foram preservados como era antigamente. Aí, como se diz, papel aceita tudo, e pergaminho provavelmente também. Então, as pessoas mudaram como eles queriam. E o impressionante, é muito interessante ver o humor de Deus, né? O seu senso de humor. O Salmo 2 diz que o Senhor se rirá e zombará deles, né? Deus permitiu todo o movimento cultural racionalista, iluminista, toda a crítica, e permitiu que só em 1947 se achasse os manuscritos, para mostrar que manuscritos 1000 anos mais velhos estavam preservados, e Deus mais ou menos deu uma risada deles: como vocês são tolos. Olha lá, está tudo preservado. Então é muito especial ver como Deus agiu na história, e esses manuscritos são muito importantes por causa disso. Muito bem, diante disso, vamos então olhar o conteúdo. O que temos a dizer? Isaías vai ser esse profeta extraordinário, esse proclamador, esse anunciador. Se olhamos para o livro, por exemplo, vocês vão ver que ele nem é organizado cronologicamente. Isaías, como os profetas de Israel, não eram ocidentais e a cronologia não era a sua principal exigência. Então, o capítulo 6, na verdade, é um capítulo que, na nossa opinião, estaria no começo, porque é o chamado. Mas ele começa com o título, no capítulo 1, verso 1, né, falando da visão que o profeta Isaías viu nos dias de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, em Jerusalém, em Judá. Ele fala sobre isso e logo começam as suas mensagens, os sermões. Começa logo uma mensagem repreendendo o formalismo religioso inútil associado à iniquidade e à maldade em Judá e em Jerusalém. E as mensagens vão acontecendo. Existem mensagens de repreensão, mensagens de esperança. No meio das mensagens de esperança surgem mensagens messiânicas sobre o reino futuro. O livro é repleto disso. Como Deus de Israel é o Deus das nações, ele é que mexe no mapa da história. Então surgem os oráculos sobre os outros povos que vão sendo apresentados, especialmente a partir do capítulo 13 até verso 20, até capítulo 23. E então o livro segue com o seu tempero, né? De um lado, de trazer o julgamento e a esperança com essa força messiânica, até mesmo a chegar a falar do servo sofredor que fará expiação pelo seu povo, e cujo capítulo especial, Isaías 53, falando da pessoa de Cristo Jesus. E como é que Deus prepara um homem desse? Qual era a situação? Que condições este homem tinha para chegar lá? Vamos então observar como é que Deus prepara um profeta e quem é essa pessoa que pode proclamar essa palavra. Vemos então no texto o que aparece no primeiro versículo. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas do seu manto enchiam o templo. O que é que vamos descobrir depois de ver o versículo primeiro? Primeira coisa que aparece com clareza é que o profeta está em crise. E que crise é essa? Vamos entender. Nós sabemos que Isaías, até pelo nível da sua escrita, é um nível muito elevado. Isaías é uma pessoa culta e seguramente de classe elevada, de classe alta. Ele é alguém que tem ligações com a corte, uma pessoa inteligente. E esse moço tem 20 anos de idade. Imagine um rapaz de 20 anos no ambiente europeu. O que que ele está pensando? Pessoa que está numa situação econômica boa, que tem, vamos dizer, o futuro mais ou menos tranquilo e garantido, especialmente porque neste momento da história, Judá atravessa uma fase muito boa. Desde a divisão do reino, a história de Judá e Israel tem muitos altos e baixos, muitas variações. Mas agora era um momento muito bom. um momento de bastante desenvolvimento econômico. As coisas estavam bem. Houve uma expansão econômica muito boa no reinado de Uzias e também no norte, no reinado do Jeroboão II, que reinou paralelamente entre os anos 793 e 753. Com essa situação, a expectativa de todo mundo era muito boa. Mas, de repente, o que, que acontece? As coisas começam a ficar complicadas. Há muitos problemas. O primeiro é que esse rei sábio, que teve um governo muito bom, uma hora lá ele quis dar uma de sacerdote, isso não deu muito certo, mas tirando esses problemas, Uzias teve um reinado excelente. Mas o problema é o seguinte, agora o grande rei, que é a nossa fonte de estabilidade, em quem estavam depositadas as esperanças, morreu. E agora? O que será do futuro? Quem será o próximo rei? O que vai acontecer? Quem estuda a história das monarquias europeias sabe muito bem o que significa isso. De repente, um rei maravilhoso, excelente, conquistador, substituído por um completamente louco. E aí tudo é uma confusão, uma bagunça. E agora? E se aparece um rei muito complicado que significa o nosso fim, a nossa destruição? O momento econômico já não é tão bom, as coisas começam a piorar, não há muita esperança para o futuro. O grande rei, que reinou 52 anos, que trouxe estabilidade, agora não está mais presente. Isaías tem 20 anos de idade, pertence a uma classe elevada, tem formação e educação, o que é que eu vou fazer da minha vida? Será que eu entro no exército? Será que eu caso? Será que eu compro uma bicicleta? Onde é que eu vou parar? O que que eu faço da minha vida? Pensem bem, hoje a crise de grande parte das pessoas, especialmente nos momentos decisivos da vida é essa. Nós não sabemos muitas vezes o que fazer. Esse jovem está na mesma situação. Isaías não tem segurança sobre o futuro. Qual é a crise do mundo de hoje? Segurança. Ninguém confia mais em ninguém. Existe uma quantidade enorme de dinheiro que faz com que tudo seja muito caro, porque a pessoa que está do meu lado pode ser um terrorista. A pessoa que eu encontrei no mercado pode ser um assaltante. Pela pessoa que sorriu para mim, pode me esperar lá fora, disposta a tirar minha vida. Então, nós em toda parte, você passa por máquinas, né? Eu fico vendo nos aeroportos, cada cena que a gente não acredita, a pessoa tira o casaco, depois tira o cinto, aí tira o sapato, daqui a pouco está a tirar os cabelos, porque não sabe mais o que fazer. Todo mundo, né, até as pessoas que vão falar conosco, você vai entrar num país, sair de outro país, entrar, sempre as pessoas estão olhando para você, será que ele é um cidadão honesto ou ele tem outras intenções? É um desespero, o custo disso no mundo é terrível. Pois é, alimentação, futuro, saúde, a segurança, tudo isso trata-se de a preocupação fundamental que todos temos. Isaías é um jovem no momento bom da história e ele agora está com dúvidas. O que será do meu futuro? Pois é, se vocês acham que as notícias estão negativas, pois é, vão ficar piores ainda. Por quê? Porque antes Israel e Judá tinham uma vida mais ou menos de paz. Por quê? O mundo estava tranquilo. A coisa estava boa. Mas agora, o que há pela frente? Existe uma novidade, um inimigo terrível que será encontrado daqui a pouco, é a Síria. A Síria é um poder muito forte que suplantou os antigos babilônios, que suplantou todos os impérios e vai se tornar isso que podemos ver nesse mapa. Cidade Nínive, com os seus guerreiros poderosos, vestidos de vermelho, esses guerreiros destroem tudo que encontram pela frente, matam, são cruéis. Os assírios eram conhecidos por vazar os olhos dos inimigos e se divertirem com isso, queimar pessoas. Até mesmo a colheita de alguns povos, eles simplesmente incendiavam para divertir-se. O seu símbolo era o leão, para mostrar fúria e capacidade de destruição. Ninguém deve confundir leões ou cor vermelha com os assírios, não tem nada a ver com o que alguns estão a pensar, né? E encontrar agora esse domínio dos assírios é algo simplesmente impossível, inacreditável. Isaías está tendo esta experiência do capítulo 6, no ano 740. 722 é o ano em que não vai sobrar mais nada em Israel. Os assírios vão destruir a cidade de Samaria com Senaqueribe. Então as notícias já estão começando a correr. Olha, a Assíria é poderosa. Os exércitos estão caminhando. Oh, eles estão dominando tal lugar. Estão crescendo. Imagine você. Imagine cada um de nós aqui quando nós começamos a pensar e não sei qual vai ser o meu futuro. Não sei se eu vou ter segurança. A economia não vai melhorar. O próximo governo é inseguro. E os inimigos estão batendo as portas. Nós estamos com o futuro completamente perdido e inseguro. Esse é o grande momento da história. Então, este jovem que está pensando sobre o que fazer na vida, eu vou ser um nobre, eu vou ser uma pessoa, de repente, nós não sabemos como, mas ele provavelmente, individualmente, talvez não no momento de festa ou de celebração especial. Ele vai ao templo e aí nós lemos, no ano em que que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. É na crise profunda pessoal que tem o um papel importante de demolir as estruturas psicológicas de autossustentação, de autocentralidade que prejudicam o ser humano. A nossa atitude tem o vetor voltada para nós. Nós queremos nos proteger, nós queremos estar seguros, queremos nos afastar das pessoas que de alguma forma nos ameaçam e vamos tentando fazer, né, cercas. Os nossos castelos feudais estão muito bonitos e bem preparados com as suas muralhas. Deus tem outro caminho. Jesus vai mostrar uma lógica bem diferente, que quem vence é aquele que perde. Quem derrota é aquele que não se vinga. Quem é vitorioso é o que devolve o amor no lugar do ódio. Quem é que tem vida é aquele que entrega-se para morrer. A lógica de Deus é diferente. É dando que se recebe, é semeando, que nós temos resultados e não se protegendo. Nós, como igreja, vamos adiante, por exemplo, não como quando pensarmos em como fazemos as coisas melhor para nós mesmos, mas quando investimos em missões, quando perdemos de nós em favor dos outros, e não quando estamos numa espécie de mentalidade de quem pode fazer alguma coisa para me ajudar. É o quanto que eu dou de mim é que vai frutificar no reino de Deus. Portanto, a notícia triste nesta manhã é que no reino de Deus você está em último lugar. Em primeiro lugar está o Senhor, em segundo o próximo, em terceiro, e provavelmente bem lá para baixo, você, que não teve boa classificação, pelo menos nessa rodada. Lá na vida eterna a coisa pode mudar, o seu lugar vai ser bem melhor. Portanto, o que que nós vamos descobrir? Somente na crise podemos conhecer a Deus de verdade. Deus que vai ser proclamado, que vai ser anunciado, sobre quem nós vamos pregar, não pode ser conhecido apenas como um exercício de matemática, como se ele fosse, né, uma espécie de equação de segundo grau, ou como se ele fosse um exercício de geometria. É algo mais profundo, tem a ver com um conhecimento que atinge a totalidade do coração humano, não apenas o intelecto. Assim, Isaías vai ter uma visão adequada de Deus nesse momento. Somente a crise permite a experiência da visão de glória que ele tem. Ele vai ver o Senhor assentado no trono. É tão extraordinário. Eu me lembro quando eu era adolescente, já faz bastante tempo, né? E eu tinha me convertido aos 12 anos de idade e comecei a ler bastante a Bíblia. E por volta dos 14 para 15 anos, eu vi tanta coisa. Aí um dia eu fiquei muito curioso, falou: Deus, eu queria pelo menos ver um anjo, nem que fosse pequeno, né? Tanta coisa boa que aparece aqui, né? Então, o senhor poderia me mostrar um que eu queria tanto ver? E aí eu fui para um lugar escondido, né, assim no quintal, e começava a orar com um pouco de medo, vai que aparece mesmo, né? E orava, e aí eu estava assim, né, fechando o olho, né, eu ficava orando e vigiando, né, orando e vigiando, falei: deixa ver se aparecer alguma coisa, não sei se eu vou ficar ou vou sair correndo, né? E eu tinha apenas 14 anos, e eu, Senhor, Senhor, abençoa, olha, eu queria ver uma coisa, e não apareceu nada, não consegui enxergar, mas eu ficava pensando muito tempo, por que é que Deus mostrava algumas coisas para algumas pessoas e outras não viram nada? Paulo, por exemplo, nem queria ver, e o próprio Jesus aparece para ele. E, de certa forma, eu ficava assim um pouco aborrecido, dizendo, puxa Deus, será que, oh Deus, eu nunca nem vou ver coisa alguma, né? Nem que seja à distância, assim, né? E a minha surpresa foi depois descobrir que muitas pessoas que tinham visto muita coisa não tinham levado muita vantagem. Olhando para a história do povo de Israel, que no deserto passou por lá e viu tantas coisas, e mesmo assim, eles estavam com o coração mais endurecido. Eu achava que vendo coisas milagrosas, que isso ajudaria a minha fé. Quando eu li que bem-aventurados os que não viram e creram, aí eu comecei a pensar mais sobre o assunto e descobri uma coisa interessante, que visões extraordinárias e maravilhosas de Deus só atingem positivamente o coração de quem está preparado. Se Jesus fizesse um milagre para os seus discípulos num momento diferente, os discípulos iriam dizer, ô Senhor, ah, que bonito, faz de novo para eu ver, deixa eu fotografar, vou colocar no YouTube, né? Deixa ver como é que funciona isso, né? É interessante que quando Jesus repreende o mar da Galileia e ordena ao vento, né, e ao mar que se aquete, primeiro os discípulos passam com a crise, com medo de morrer, e ficam apavorados. Jesus deixa eles ficarem lá sentindo a sua fragilidade. Depois ele aparece, e nessa hora eles reconhecem que ele é o Filho de Deus. Num outro momento, eles queriam tirar fotos e colocar talvez na geladeira de casa. A coisa seria diferente. Portanto, veja bem, preste atenção, Deus vai dar a Isaías a experiência profunda e intensa no momento certo da sua vida. Só é possível enxergar a visão de glória depois da profunda crise. Isaías está abalado. Ele não sabe o que vai ser do futuro. Você acha que o futuro depende de você. Você acha que está tudo nas mãos. Nós aprendemos isso. Achamos que o futuro depende dos nossos governos, depende dos homens poderosos desse mundo, depende do dinheiro. E acreditamos, na verdade, que essas coisas sustentam tudo. Por isso somos preocupados, comemos as unhas, ficamos indignados. Mas, meus amados, Deus é o Senhor de toda a terra. Deus está no domínio do mundo. Se consultar o portal Sapo, ou a CNN, ou a Folha de São Paulo, o UOL, eles não falam nada que Deus está no governo do mundo. Eles simplesmente esquecem, não dizem coisa alguma. O jornal da RTP, o jornal do Brasil em São Paulo, a CNN, ou o Financial Times, eles nem mencionam que Deus existe. Mas eles estão completamente enganados, porque Deus é o Senhor de toda a terra. Ele tem o poder e o domínio. Isaías, o que Isaías imaginava? Ele estava na grande crise por causa da sua grande esperança. Agora, ele vai ter uma visão diferente. No meio da crise, Deus mostra a sua glória, ele tem a experiência, ele entra no templo e vê o Senhor assentado no trono de glória, e ele vai ver o que encontramos a partir do verso 2. Acima dele, de Isaías, havia serafins, o único lugar da Bíblia onde serafins aparecem. A palavra saraf significa queimar, arder, purificar. São seres angelicais diferentes que estão ligados com essa ideia de purificação. Cada um tinha 6 asas, que impressionante. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E as bases das portas tremeram à voz do que clamava e a casa se encheu de fumaça. Que coisa impressionante. Eu acho extraordinário porque muita gente hoje gosta de ver filmes novos no cinema. Né? E eles gostam porque diz que tem muitos efeitos especiais. Copiaram tudo da Bíblia. Não há efeito especial melhor do que em Isaías capítulo 6. O templo cheio de fumaça, tudo tremendo bastante, com muito fulgor e brilho, né? Muitos cineastas são judeus e eles já leram esse texto. Eles nunca contaram para ninguém, mas o sucesso vem daqui. É muito impressionante. Eu fico imaginando aquele jovem de 20 anos perdido sobre o futuro, que não sabe o que vai acontecer, de repente ver isso, meus amados. Eu sei que em Portugal, aqui no passado, já tiveram experiências terríveis com terremotos, mas eles não são tão comuns aqui. Mas em alguns lugares do mundo a coisa é complicada. Eu estive no Japão e é impressionante como aquilo ali tem um perigo de terremoto toda hora. Eu estava numa casa e a casa tremendo toda hora, tremendo. Eu pensei, puxa, passa muito caminhão aqui nessa rua, né? E ele, não, não, isso não é caminhão. Então, o que que é isso? São terremotos. Eu falei, ah, sim, né? Então, nós temos cerca de 10, 20 mil pequenos terremotos todos os dias aqui. Eu falei, ah, é? Que coisa. Se botar o café com açúcar, nem precisa mexer, deixa na mesa, mexe sozinho, já está pronto. E eu fiquei assim, né, impressionado. E naquele dia nós saímos de carro e fomos na Baía de Tóquio, atravessamos um túnel por dentro do mar, 9 quilômetros. Eu fiz as orações mais lindas da minha vida. Andando ali, falei, Senhor, o Senhor é maravilhoso. O Senhor é soberano, tem poder sobre toda a terra, Senhor. Aqui não, por favor. Hoje não quero ver peixinhos, nem mariscos. Deixa eu chegar do outro lado, por favor, né? E o rapaz lá me explicando as coisas, e eu, Sim, claro, 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 né? Você pode ir mais rápido, por favor, né? E escondendo o medo, o receio, e é impressionante, né? E eu fico imaginando. Imagine o que é você estar dentro do templo, de repente as coisas começam a tremer, e aqueles seres enormes estão clamando em alta voz, todo aquele barulho, toda aquela situação. Certamente Isaías descobre que ele não é nada, uma limitação diante de uma pequena manifestação da glória de Deus. E essa crise revela a glória. Preste atenção. Talvez você tenha muitas feridas no seu coração. Pode ser que, às vezes, na sua vida, como pastor, como líder, você ficou aborrecido. E a impressão que dá é que Deus não apoiou, não abençoou, não ajudou na hora em que você esperava. Há pessoas que têm essas coisas escondidas e que eles não estão acostumados a orar como o salmista. O salmista abre o coração e fala claramente: Senhor, até quando, Senhor? Para onde tu foste? Senhor, até quando isso ficará assim? Pois a grande verdade é que a única maneira de levar a sua pessoa na direção certa é exatamente pela experiência da crise. Deus usa mais ou menos um método de curtir, coloca você no azeite, no vinagre, com um pouco de pimenta, né? Pire-pire, um pouco forte, deixa lá. Até que você vai ficar uma delícia. Excelente. Pronto. Preparado. Excelente da maneira que vai ser o seu gosto. Deus se revela de modo especial a Isaías. O que é que nós precisamos aprender? Como é que se faz a teologia? A teologia da crise é maravilhosa. Difícil sair heresia numa teologia que é marcada pelo sofrimento. É muito impressionante. Eu conheci algumas pessoas de tendências liberais e quando foram viver uma situação de crise com pessoas na igreja, ficaram bons rapidamente, sararam. E o impressionante é que, o que que Isaías pensa? Ele pensa que Uzias é o rei. Ele pensa que a estabilidade está diante daquilo que nós vemos. Por isso, quando ele vai ver a Deus, o que que Deus mostra para ele? O Senhor está assentado num alto e sublime trono. Quem está no trono, Isaías, não é Uzias, não é um rei de Israel, não é um rei de Judá. Quem domina o mundo não são as pessoas das Nações Unidas, as grandes nações, as nações emergentes, a comunidade europeia, o dólar, o euro ou a economia da China, do Brasil. Não. Deus é o Senhor de toda a terra. Ele sim reina. Aqui, ele vai descobrir três coisas importantes. Primeiro é que o poder e a glória pertencem a Deus. Deus sim é todo-poderoso. A visão desse poder, isso deve acalmar o nosso coração, deve nos tranquilizar, porque sabemos que Deus mantém o seu poder, o seu domínio sobre a terra e manterá a sua ação poderosa. Quem diria, né? Como o pastor Carl estava dizendo, Albânia, alguns anos atrás, era impensável. A Albânia antigamente tinha uma única Bíblia no museu e dizia que estava orgulhosa de não ter ninguém que acreditasse em Deus. Hoje a Albânia tem rádio cristã com apoio do governo. Eu estive recentemente no Egito, fiquei até impressionado. Uma pessoa conversou comigo e disse: sabe o que está acontecendo aqui? Muitas igrejas estão crescendo. Algumas igrejas cristãs estão tendo a seguinte experiência: um muçulmano em casa sozinho tem um sonho, tem uma visão, e ele ouve nesse sonho algo sobre Jesus, e ele vai à igreja perguntar: escuta, o que está acontecendo? Aconteceu isso comigo. Quem é que pode parar isso? Quem é que pode parar o poder de Deus? Quem é que pode parar o poder do Evangelho? Ninguém. Deus é o grande Senhor poderoso de toda a terra. Por isso, você deve mudar sua visão. Você está ouvindo notícias demais. Você está acreditando demais nos seus olhos. O reino do nosso Deus será triunfante para sempre e reinará pelos séculos dos séculos. A estátua do poder humano de Daniel, ela é destruída pela pedra sem auxílio de mãos humanas, e o seu reino será para sempre. Podemos até ouvir o Georg Philipp Händel, né? E ele reinará para sempre, para sempre, para sempre. Amém. Então, ele é o Todo-Poderoso. O seu reino, ele é universal, dominará sobre todas as nações. Interessante que há uma ironia nos profetas, né? O povo de Israel deixa o seu Deus verdadeiro para buscar o ídolo das nações. E por isso eles vão receber julgamento e vão cair no cativeiro. E Deus diz: olha, quando todas as coisas forem restauradas, as nações virão buscar o Deus que vocês conhecem. Então vocês foram atrás dos deuses delas e elas vão abandonar os ídolos e vão conhecer o Deus verdadeiro. E vão vir atrás da verdade que se manifestará em Sião, ou seja, na terra de Israel, quando o Senhor Jesus ali é revelado para todas as nações. Isaías precisa saber que Deus é o poderoso, que Deus reina, e ele descobre mais uma coisa importante, que esse Deus é santo. É um Deus glorioso, mas um Deus glorioso também no sentido ético, distinto, puro, perfeito, sem mácula, sem nada. Ele, de fato, tem a experiência profunda da glória de Deus. E então, o que acontece? Como é que alguém é preparado para proclamar a palavra? Ele é preparado pela experiência de crise que Deus permite ou envia para a sua vida. Fique sabendo que às vezes Deus manda a crise para a sua vida, às vezes manda devagar, às vezes manda com correio expresso, FedEx, em 24 horas está na sua casa. É uma eficiência completa do serviço celestial. Essa crise prepara e abre o seu coração para ver o que você precisa enxergar, que é aprender a teologia no coração. Descobrir quem Deus é. Quem conhece a Deus dessa maneira e descobre o seu poder, e descobre a sua santidade, e descobre a sua realeza, transmite isso de maneira diferente. Foi tão interessante, no domingo retrasado, nossa igreja tivemos algumas pessoas sendo batizadas. E uma moça que tem uma vida tão complicada, andou por seitas, por caminhos tão errados, e ela deu um testemunho, nós gravamos o testemunho em vídeo, passamos, mas foi muito difícil segurar a emoção e as lágrimas ao perceber que alguma coisa mais forte e profunda tinha atingido o coração dela. Ela não falava em Deus como uma ideia, mas como algo que ela fala quase segurando a voz, dizendo: ele é tudo, e aquilo comunica mais do que 10 mensagens. É impressionante. Então, quando Isaías passa pela crise e descobre quem Deus é, vem a próxima experiência. Que experiência é essa? A experiência de enxergar-se a si mesmo. Ele vai dizer: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. Quer dizer, eu tenho uma vida errada e os meus amigos são todos parecidos comigo. E os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Que experiência é essa? Tenho encontrado na minha vida muitas pessoas que estão vendo Deus, Jesus, anjos, toda hora. Dificilmente eu acredito que isso seja verdade. E uma das razões não é porque eu tenho falta de fé no que pode acontecer, é porque não parece que a experiência dessas pessoas é semelhante à de Isaías, nem a semelhança do que acontece com Daniel, porque ninguém tem contato verdadeiro com Deus sem sentir a sua tremenda maldade e fragilidade. Ninguém sai inteiro disso. É como ser atropelado por um caminhão gigante. Os antigos avivalistas que tinham experiências com Deus, às vezes choravam que não conseguiam levantar-se do chão. Alguns perdiam a fome, perdiam o interesse, ficavam às vezes uma semana absortos pelas preocupações espirituais profundas que atingem o coração. E nada disso é fabricado, nada disso é forçado. É algo que vem com o poder de Deus de maneira muito especial. E o que descobrimos? Ah, sim, que esse encontro com Deus que chega sobre a nossa vida sempre nos trará uma profunda convicção de pecado. As bem-aventuranças dizem: bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. O que quer dizer isso? Chorar é quando a gente dá de frente com a gente mesmo. Oh, Deus, por que que eu reajo assim? Por que que eu senti inveja de novo? Quando é que eu vou sarar? Quando é que eu vou ficar livre de mim mesmo? Quando é que eu vou deixar de ofender a tua santidade, ó Deus? Quando o Espírito mexe conosco, toda a nossa insuficiência sobe. E nós sabemos que mesmo deitados, dormindo, sem fazer nada, nós ofendemos a Deus. E quando isso é revelado, não à cabeça, mas ao coração, pela visão da glória de Deus, isso, no bom sentido, acaba com a gente. A visão da glória de Deus surge, essa convicção forte. E essa convicção de pecado que aparece em Isaías é impressionante, porque ela não é o pecado genérico, ela é específico. Todo mundo tem uma área de batalha forte na sua vida. Geralmente oculta e escondida. Isaías, na hora que ele tem a visão de Deus, ele sente forte: o meu problema é a minha boca. Minha boca é terrível. Eu não sei o que significa lábios impuros. Podem ser palavras sujas, podem ser falar mal da vida dos outros, pode ser muitas coisas que envolvem o uso indevido dos lábios que deveriam glorificar a Deus e ajudar o próximo. Isaías sente na hora onde está o seu problema. Quando Deus visita a sua vida, você não faz a oração: Senhor, perdoa a nossa multidão de pecados. Não é essa. Você não faz a oração: Senhor, perdoa a nossa fraqueza. Você diz: Deus, perdoa o meu ódio contra aquela pessoa que eu não consigo perdoar. Você diz: Deus, perdoa a minha boca porque eu compliquei a vida dos outros falando tanta coisa sem necessidade. Deus, perdoa a minha ganância porque eu vi a minha situação de luta e eu, outra pessoa, meu amigo, meu primo, está com um carro novo e com a vida boa e eu tenho dívidas para pagar. Eu não gostei disso. Deus, perdoa pela minha atitude indevida na minha família, eu estou sentindo que eu falhei. Deus, perdoa os meus olhos pela cobiça sexual indevida que aparece tantas vezes no meu coração. Deus, me perdoa. Isso é sinal da ação gloriosa de Deus na nossa vida. E Isaías sente isso e Deus: ah, quero arrancar a minha boca. Eu vou jogar fora. Como isso tem ofendido? E o que é impressionante? É ver na sequência o que acontece. Eu fico surpreso, por isso que eu gosto de ler a Bíblia. Um livro é fascinante. Ele é surpreendente. Em cada curva da estrada tem uma paisagem nova. E quando nós viramos aqui, eu esperaria que estamos no Velho Testamento, em que Deus dissesse: ah, Isaías, agora que pecaste, então a minha ira virá contra ti e tu terás aquilo que é merecido. Ou então eu esperaria Isaías: volta lá para o livro de Levítico e eu vou querer 200 bois, 350 ovelhas, 512 aves, porque eu tenho uma lista aqui de palavras e de coisas que você falou com a sua boca. Você pode ir lá num abatedouro de gado, comprar tudo e trazer, para o sacrifício, que vai ser só o começo para tentar resolver a sua situação. E não é assim que a gente funciona. Eu acho interessante como pessoas culpadas, às vezes, tentam fazer alguma coisa para agradar a Deus. Já vi gente com a vida complicada que dá uma oferta, um dinheiro grande na igreja para se sentir melhor. Há pessoas que, quando leem a Bíblia ou fazem oração, estão tentando fazer alguma coisa para se sentirem bem. Meus amados, olha só que lindo, especial. Quando Isaías confessa completamente a sua fraqueza, quando ele deixa de se defender e diz: Deus, a minha boca é um lixo, é horrível, na mesma hora. Eu, se estivesse lá, tinha morrido do coração. Eu não sei qual é o tamanho de um serafim, mas é grande. Porque só asas são seis. Imagina um negócio daquele vir na sua direção com uma brasa tirada do altar, com aquela coisa cheia de fogo e vindo, eu pensaria: pronto, agora que é o meu fim. Desculpa, Senhor, desculpa, eu não falo mais nada. Ele vai me cortar a língua. Aquele serafim vem, então, dos serafins voou até mim, trazendo na mão uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. E tocou-me a boca com a brasa e disse: agora isso tocou os teus lábios, a tua culpa foi tirada e o teu pecado perdoado. Deus perdoa de graça, não cobra nada, perdoa por amor. A maior satisfação que ele tem é de limpar a sua vida, muito mais do que você tem vontade de ter resolvido os seus problemas. E o que eu acho extraordinário é como Deus gosta de agir. Porque qual é o problema de Isaías? É a sua boca. O que essa boca faz? Só coisa errada. Pois é, essa boca vai ser a boca suja. Vai ser a boca mais poderosa do Antigo Testamento. Vai ser a boca messiânica. Vai ser a boca de Deus. Como é que eu, sujo, imundo, maldito pecador, posso ser usado por Deus? Isso é impossível. É inacreditável. E é isso que vai acontecer na vida de Isaías. É tão gostoso ler a genealogia de Mateus. Você vai ver lá, puxa, aqui está a galeria do Messias, o álbum de foto da família. Todo mundo lá que construiu a história da salvação. Aí Mateus faz questão de citar Raabe, Rute, a Moabita. Ele vai citar a família de Jacó, não vai falar de José, que a gente gosta de contar para as crianças, não vai falar de Judá e Tamar. Vai falar das coisas mais apavorantes da história para dizer: Deus é triunfante, Deus é poderoso. Onde está a sua maior insuficiência e fraqueza? É onde Deus trabalha para construir a sua vitória de glória. Seu poder tremendo, para que a glória pertença só a Ele. É impressionante, é demais. E então, Isaías é perdoado na hora, plenamente. Um dos maiores problemas na vida cristã é quando nós pecamos e nós mesmos não entendemos que a graça que nós falamos para todo mundo tem que funcionar na sua vida. Eu sei que você falhou, você tem dificuldades, você sabe que certos problemas na sua vida são problemas que todo mundo tem. Você diz: puxa, mas eu sou pastor, e como é que eu vou lidar? Por que que eu não melhoro, né? Tanto tempo eu estou precisando de melhora, estou querendo me trocar por um 2.0, né? uma renovação, um processo. É impressionante. Somente a graça e o amor e o poder de Deus podem milagrosamente fazer a diferença. E aí sim, por que tudo isso? A grande verdade é que a única maneira de pregar, de proclamar, é passar pela crise bendita que Deus preparou para conduzir a nossa vida. Interessante que eu vejo pessoas com problemas de guerra na sua vida, problemas de família, problemas pessoais, que eles nunca entendem como é que Deus permitiu ou fez aquilo. Eu vou dizer uma coisa muito séria: se Deus tivesse desejado alguma coisa melhor para a sua vida, Ele já tinha preparado, Ele já tinha feito. Mesmo alguém que nasce numa situação de filho de um estupro, alguém que passou por uma situação mais absurda possível. Deus, no domínio, constrói situações incompreensíveis para a manifestação do seu poder e da sua glória e dos seus propósitos. Deus quer revelar-nos que o nosso problema, na verdade, é o pecado e não outra coisa. Por que você fica preocupado? Puxa, porque meu dinheiro vai acabar. Eu não sei quando vou fazer a minha reforma, vou ficar reformado, não sei se terei dinheiro suficiente. Ah, o meu problema é econômico. Não, o meu problema é segurança. A nossa mente se concentra naquilo que parece ser o nosso problema maior, mas não é. Pessoas que têm todo o dinheiro desse mundo, pessoas que têm todas as realizações que as nossas propagandas prometem, não são mais felizes. O problema no fundo do coração humano continua sendo o mesmo: a nossa incapacidade de servir e agradar o Deus que nos criou. Nosso problema sempre é o pecado. Isaías, sabe qual é o seu problema? Não é a Síria, não é o seu futuro, não é o rei Uzias. O problema é a sua boca suja. E Deus vai mostrar onde é que está o foco da situação. Qual é a questão? O que incomoda você de verdade? Bem-aventurados aqueles cuja grande preocupação na sua vida são as suas imperfeições. Se o que tira o seu sono é isso, louvado seja Deus, porque Ele está em ação na sua vida. E Ele quer perdoar totalmente, sem exigir nada. E finalmente vem o desfecho. Depois de tudo isso, é muito especial. Isaías é a atropelado pela manifestação da glória de Deus para se tornar o grande proclamador da palavra. E aí, então, o Senhor aparece no verso 8, e o que, que o texto diz? Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem irá por nós? E coisa interessante, né? Deus poderia dizer: Isaías, eu te ordeno, vá e proclame a minha palavra, porque senão eu virei contra ti com juízo. Não, Deus calmamente, como quem não quer nada, de maneira bem simpática, polida e educada, Deus diz: Isaías, você sabe se tem alguém interessado em ir proclamar a minha palavra? Quem será que há de ir por nós? Tem alguma ideia, tem alguma sugestão? Conhece alguém? Quem irá? Não é um convite estendido a ele. Deus diz: escuta, por acaso alguém está disposto a ir? É impressionante como o constrangimento de Deus é somente aquele que vem do fundo do coração. Jeremias diz: oh, eu não queria fazer o que eu estou fazendo, eu não aguento fazer. Cada mensagem eu mesmo choro, eu não consigo. Mas o Senhor me iludiu, o Senhor, e iludido fui, eu não consigo vencer poder de Deus dentro de mim. E então, quem há de ir por nós? A pluralidade divina que se revela depois na Trindade aparece aqui. E então diz: aqui estou eu, Senhor, envia-me. Meus queridos, quais são os desafios que nós temos? Qual é o desfecho de Deus? Deus envia a crise e a experiência de glória para preparar aquele que há de proclamar a palavra divina, a obra divina em nossa vida. Deus chamou você. Deus trabalha na sua vida. Talvez você não veja grandes horizontes, mas saiba que Deus é poderoso. Deus é extraordinário. E quem poderia imaginar? Aquele jovem de 20 anos de idade, no meio do povo de Judá, que está com medo do futuro, bem criado na classe alta, talvez com poucas lutas na sua vida. Quem poderia imaginar que aquele jovem inseguro, que talvez se viesse à minha igreja, eu falaria: olha, vamos orar um pouco mais, ele está meio perdido, não sabe o que vai ser do futuro, se tornará o jovem perdido da boca suja, se torna o maior profeta do Antigo Testamento, a maior boca messiânica, o profeta que marcou para sempre a história de Israel, a história da fé, a história do cristianismo e a sua história nesta manhã. Vamos abaixar a cabeça, vamos orar, vamos pensar na sua vida. Eu queria que você abrisse o seu coração diante de Deus, pedindo: Deus, abre os meus olhos espirituais nesta manhã. Ó Deus, talvez eu precise de um pouco de crise. Talvez eu precise entender a crise. Talvez eu precise, ó Deus, sentir de perto a tua santidade. Talvez, ó Deus, eu preciso resolver um problema que não é a boca, é outra coisa. Ó Deus, eu preciso enxergar que o Senhor está no trono. Eu estou muito preocupado com Uzias e com outros reis. Coloque o seu coração, o seu ministério e a sua vida diante do Senhor. Nosso Deus, nosso Pai, nós te adoramos nesta manhã, nós te glorificamos, nós te bendizemos pelo teu poder, pela tua glória, pelo teu governo, ó Deus, pela grandiosidade da tua palavra. Ó Pai, ensina-nos nesta manhã com a mensagem de Isaías. Nós te adoramos, Senhor. Te agradecemos pelos pastores, pela igreja aqui em Portugal, ó Deus, pela vida de cada um. O Senhor sabe da vida pessoal, cada uma contigo. Ó Deus, derrama da tua graça nesta manhã, toca os corações, sara as feridas, abre os olhos espirituais, ó Deus, conduz com a tua mão de graça extraordinária, trazendo vida que vem do teu espírito. Precisamos, Senhor, tremendamente da tua crise, da tua glória e da tua, ó Deus, recuperação da tua bênção, porque sabemos que tudo é feito por meio de ti, para ti e para a tua glória. Nós te adoramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe.